Bem-vindos ao Clube Privado, uma parceria de áreas velhas Foz do Mundigo Rádio, aberto a pessoas interessantes e importantes e com assuntos igualmente interessantes e importantes para partilharem connosco. O nosso convidado chama-se Simões Baltazar. Ele é o presidente da comissão que organiza as jornadas do Teatro Amador do Lions Club da Figueira da Foz e é nessa qualidade que aqui está. Obrigado por aceitar o nosso convite, por ter vindo ao Clube Privado. Na sessão de encerramento das 36ª Jornada de Teatro Amador do Lions Clube da Figueira da Foz, Simões Baltazar reiterou, porque já o havia dito numa conferência de imprensa duas semanas antes, que estas terão sido as melhores jornadas de sempre. Em que se baseia para fazer essa afirmação?
Então, antes de mais nada, muito boa noite. Boa noite a todo o auditório da Rádio Clube Foz Mondego. Muito obrigado ao Jota Alves por me ter convidado para vir até aqui. Obrigado em meu nome e obrigado em nome do clube. Aquilo em que eu me baseio é exatamente em dois, três pressupostos que nos dão a indicação de que, efetivamente, estas jornadas, não sendo as melhores de todos os tempos, porque eu não as conheço todas, não assisti a todas, pelo menos destes últimos anos, são com certeza. São com certeza destes últimos 6, 7, 8, 10 anos. São com certeza porque, em termos de público, são sem dúvida aquelas em que tivemos mais público. Nós tivemos, como eu referi no encerramento, nós tivemos mais de 2 mil espectadores nestas jornadas. Tivemos duas casas com lotação esgotada, duas sessões com lotação esgotada. Uma delas poder-se a dizer que não leva muita gente, que é o Teatro Trindade, mas a outra, a Sociedade de Santa Verdense, perfeitamente lotada e com a gente em pé, como estava, tinha mais de 200 pessoas lá dentro. Portanto, em termos de público, nós consideramos que estas jornadas foram um sucesso, foram um êxito, e em termos de qualidade, quero dizer também que notou-se este ano um nivelamento por cima na qualidade das jornadas. Anteriormente nós tínhamos dois ou três grupos génicos que, por tradição, sobressaíam dos restantes, e este ano tivemos mais dois ou três, pá, que foram agradáveis surpresas, e eu refiro aqui sobretudo dois: o Animarte do Paião e o Animar do Paião e o Sport Clube de Lages, que nos apresentaram dois trabalhos excelentes, bem representados, bem montados, bem trabalhados, o que nos transmitiu a certeza de que aquelas duas coletividades, aqueles dois grupos cénicos, têm condições para, continuando a representar, que isso é que é o mais importante. Um grupo cénico, para ter qualidade, não pode estar a aparecer de forma intermitente neste espaço em que nós vamos vivendo anualmente.
É como os cirurgiões têm de ter mão, não é? Não podem fazer a prática. É como muitas outras coisas.
Acho que em qualquer profissão é assim.
Claro. Mas há muitos grupos que são criados só para as jornadas de teatro amador e depois desativam-se e voltam a ser reativados no ano seguinte.
Ah, já não é bem assim. Vamos lá ver. Tirando um ou dois grupos que são grupos das escolas, mesmo esses grupos das escolas representam nas jornadas e fazem mais uma ou duas representações lá para os pais dos alunos e tal. Portanto, mesmo esses, digamos que não é só para as jornadas, mas são especialmente para as jornadas. E um aspecto aqui que eu acho que é importante focar. Houve uma altura, aqui há dois, três anos, que dava a impressão que os grupos génicos que entravam nas jornadas entravam por hábito, achavam que iam entrar. Neste momento eu começo a notar, ou começámos a notar, que há grupos que sentem que entrar nas jornadas é uma mais-valia para eles, é estar a fazer currículo, é estar a acrescentar algo à sua história. Portanto, este aspecto também, este retomar, digamos assim, de importância das jornadas, está a ser ótimo.
Contudo, e apesar dos 2 mil espectadores que a edição deste ano das jornadas registou, os espetáculos de abertura e de encerramento poder-se dizer que tiveram pouco público, apesar do grande auditório do Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz ter uma capacidade para cerca de 800 pessoas, mas mesmo assim teve pouco público. Porquê?
Já, então, uma boa coisa.
Com dois espetáculos muito de grande qualidade, de resto.
Pois está, uma boa coisa. Depende daquilo que nós entendamos por pouco público. Se nós tivermos 150 pessoas no Teatro Trindade, o teatro está agitado, aquilo está cheio, está a arrebentar com as pessoas. Se nós tivermos cerca de 400 pessoas, como tivemos na abertura das jornadas no CAI, ou se tivermos 320, como tivemos na segunda, no encerramento das jornadas, não diremos que é ótimo, nem diremos que é bom, mas digamos que também não é tão mau assim, para que nós possamos dizer que as jornadas, as sessões de abertura e a sessão de encerramento tenham sido um fracasso em termos de público. Porque não foi. Agora, a sala... Desculpe, só mais este pormenor. A sala é que, efetivamente, leva cerca de 800 pessoas. Pá, se lá tivermos 100, ficam perdidas ali no meio daquilo, é uma gota d'água no oceano. Agora, nós, 320 pessoas, quando tínhamos lá no sábado, dava perfeitamente para aquela parte, mais próxima do palco, estar muito, muito bem composta. E essa parte, penso eu, para quem está a ver teatro, é mais importante. Porque, devido às decentes condições de acústicas do CAI, para quem tiver nas cadeiras do meio da sala para trás, pá, vê se deseja-se para conseguir ouvir o que está a passar no palco.
É um problema de acústica,
é
isso?
É um problema de acústica. Atenção, não estou a pôr em causa outras características do CAI, que são importantíssimas. O CAI, para ouvirmos lá um concerto de uma banda, para ouvirmos lá um espetáculo bailado, é excepcional, é muito bom. Agora, para teatro não é tão bom assim.
Está a falar em peças que os atores não utilizam um microfone colado à cara ou acoplado ao ouvido, não é? com o escutador, porque esse é o problema que os grupos de teatro amador se deparam quando vão ao CAI. Mas há soluções tecnológicas para resolver esse problema acústico.
Ainda agora,
amadores, mas também não tanto, né? Ou seja, também têm de habituar-se às novas soluções tecnológicas.
O problema não pode ser visto dessa maneira. O problema tem que ser visto como o Pompeu do grupo Acerte. Tem que ser visto do ponto de vista dele. Ele diz assim: o teatro não foi ser. Não, quando foi concebido, quando as pessoas começaram a fazer teatro, foi para fazer de uma forma natural.
Pois, mas quando o cinema foi inventado, não foi, também não tinha
não foi,
som, não é?
Não foi.
Por essa ordem de ideias, continuava sem som e com as legendas.
E deve continuar sem som.
O cinema?
Não, o teatro.
Eu estava a dizer que o cinema também começou sem som, não é?
É.
No entanto,
o cinema muda e agora vai. Claro. Mas atenção, mas o teatro é um bocado diferente. Vamos ver. O ator, se estiver habituado, profissional, se está habituado a trabalhar com som, naturalmente falo sem grandes problemas, sem grandes constrangimentos. Agora, um amador, e aconteceu isso, dou-lhe a dar este exemplo com o grupo cénico da Sociedade de Santa Valença, aqui há 6, 7 anos, a representarmos o Eco Lei do Enerbier no CAI, foi com o apoio de som. O grande problema estava exatamente na falta de hábito que os amadores tinham de estar a ligar e desligar os microfones.
Claro, quando saiam de cena, esquecem
de desligar. Pronto. Claro, bem, isso é complicado. Portanto, o amador prefere estar...
Salas pequenas, mais pequenas, com boa acústica.
Por isso é que as salas de teatro hoje, nós vamos a um colo qualquer ver teatro e é normal ver salas de teatro com 80, 100, 150, 200, 200,
claro. 200
voltas, já... espectadores. Não vimos com 800 espectadores.
Pronto, conclui-se que as jornadas de teatro amador em termos de público foram um sucesso, não é, como disse, e que metade, quase metade desse público concentrou-se na abertura e no encerramento das jornadas no Centro de Artes e Espetáculos.
Não.
É quase metade, se disse 400, mais
300, mais 700,
700, cerca de 800, não é?
Sim, sim.
2000, cerca de metade.
Cerca de metade, não.
2.800
para 3.000. 35,
40%. São as suas contas. Mas isso não é relevante. A que se devem estes resultados, na sua opinião, este sucesso, o sucesso que registaram nas jornadas deste ano?
Se,
a que se deve este sucesso?
É que se deve,
estamos em crise, em contenção, ou será precisamente por causa disso que as pessoas precisam de sair para se esquecerem?
Eu acho que é nos tempos de crise que as pessoas mais se juntam, mais se unem, a perceber, se demonstram mais solidariedade. Eu penso que isso foi um bocado o que aconteceu este ano. Repare, no final de cada sessão, e voltando um bocadinho atrás, não houve nenhum grupo sénior que nos pusesse a questão financeira antes de se inscrever para as jornadas. Ninguém nos perguntou quanto é que ia ganhar, quanto é que ia receber. Toda a gente se inscreveu, sabendo, partindo do princípio, que o tempo é de vacas magras, os apoios não são muito, muito significativos. Pá, é aquilo que podem dar, porque eu sei que a Câmara Municipal da Figueira tem dificuldades, a Direção Regional da Cultura tem dificuldades, as empresas têm dificuldades, as juntas freguesias têm dificuldades, todos têm dificuldades.
O país está em graves dificuldades.
Todos têm dificuldades. Daí, eu dizer que este sucesso se deve, talvez, à necessidade que as pessoas têm de se juntar mais, de partilhar mais os seus anseios, as suas dificuldades, partilhar tudo, de tal forma, e era aí que eu queria chegar. O que eu achei interessante é que este ano, possivelmente nos outros anos também foi assim, mas não tanto, este ano, no final dos espetáculos, há sempre aquele lanchezinho, nós chamamos de bureto, porque é uma coisa muito simples, não é para gastar dinheiro, é para estarmos ali um bocado em convívio. Aqueles lanchezinhos no final dos espetáculos, em que se juntavam os amadores, os responsáveis pelo grupo que recebia, pela casa que recebia, e alguns nós Lions que íamos a essas peças, gerava-se ali um ambiente de são convívio, em que, de alguma forma, partilhávamos as emoções que tínhamos vivido durante aquele espaço de uma hora, hora e meia que tinha durado a peça. Falávamos do que tinha corrido bem, do que tinha corrido pior. As pessoas tinham consciência também, os integrantes dos grupos génicos, tinham consciência de se alguma coisa tinha corrido mal, de aceitar indicações que fizeram, sugestões que fizeram dadas, assim como os outros que tinham representado bem. Nós não tínhamos críticas a fazer, só tínhamos é que abraçá-los e incentivá-los e dizer-lhes para o ano contamos convosco.
Sr. Baltazar, que rumo é que as jornadas de teatro amador do Lions Club da Figueira da Foz devem tomar?
Eu penso que no quadro em que nos temos movido nos últimos anos, este quadro, não direi que é o ideal, mas é um quadro que nos permite, e neste espaço que temos sempre entre o Dia Mundial de Teatro, que é a tradição, abrimos a 27 de março, não é? E não queremos deixar de o fazer. E o encerramento, que é sempre no último, penúltimo domingo do mês de maio, nós temos ali um espaço de cerca de 10 fins de semana, em que nós poderemos ter, isto nas nossas contas, o ideal serão estes 12, nós tivemos este ano 12 sessões.
Mas esse é o calendário, é a programação, é o programa e é o calendário temporal. O rumo, refiro-me ao modelo, aos moldes em que as jornadas se realizam, a participação de grupos do Conselho e grupos de fora, a participação de grupos amadores, na sua maioria, e grupos profissionais a abrirem e encerrarem as jornadas, as ações de formação já foram ministradas, enfim, se este modelo, o número de participantes, se este modelo é para manter ou se deve mudar.
Pronto, é assim, eu aqui só posso dar a minha opinião, porque...
Claro, é essa que nós queremos.
Porque, é assim, porque nós, aliás, você ouviu no encerramento das jornadas, eu vou promover, eu não, a Comissão do Teatro vai promover uma reunião com o representante da Câmara, principalmente com o vereador António Tavares, e com o representante da Direção da Cultura, e com o representante, ou dois ou três, do Grupo Génicos, para nós... fazermos o dever, enfim, destas jornadas, sabermos o que é que correu bem, isto e isto, isto. Mas uma coisa então outra que terá corrido pior. Epá, vamos tentar emendar a mão, vamos tentar corrigir aquilo que não correu tão bem. Agora, há aqui um aspecto que eu quero frisar. Isto não é um festival, é um encontro de teatro amador. Nós tivemos uma altura em que, e até por tradição, porque durante alguns anos isso aconteceu, tínhamos a participação de grupos de teatro, e de grupos de teatro de boa qualidade, de fora do Conselho da Figueira. Lembro de Ovar, lembro de Mortágua, de Chaveiro.
Precisamente, essa é a questão que eu queria colocar-lhe, porque grupos de fora, misturados com grupos da casa, chamemos assim, ou seja, entenda-se pelo Conselho, que essa experiência não foi bem recebida pelos grupos da Figueira de Foz.
Não penso
e até para algum público.
Eu penso que a questão nem será bem essa. Quer dizer, nós trazendo esses, estávamos a tirar espaço aos grupos séricos do nosso concelho. Estávamos, efetivamente, a tirar espaço. Agora, nós podemos nestes últimos anos, inverter a situação, estar a acolher só grupos do concelho, e estamos a dar bem com isso e possivelmente não vamos alterar isso. Possivelmente, isto é a minha opinião, não vamos alterar isso. Temos estado
o que é que não
na
vão
abertura
alterar?
E no encerramento. Sim. Temos estado na abertura e no encerramento portanto, a aceitar dois grupos profissionais. Este ano foi só um profissional, o outro foi amador, mas o amador tem com bastante qualidade, que é o Tapo Global. Dois grupos profissionais que nos são cedidos pela Direção Regional da Cultura. Nós entendemos que os grupos profissionais nos poderão, a nós, amadores, ensinar alguma coisa. Seria uma mais-valia para quem...
É para isso que são convidados, não é?
É para isso que são convidados. Essa é a intenção.
Exato.
Essa é a intenção.
Acaba por ser um workshop de teatro, um espetáculo que acaba por ser formação para os amadores, não é?
Exatamente. É, formação. Não,
não
é
claro.
Contacto
que,
direto
com certeza, com certeza. Mas já houve formação, não é?
Bem, esse é um aspecto que você está a colocar em pano. Eu gostaria que todos os anos se fizesse uma ação de formação. Este ano ela esteve para ser feita. Poderá ser eventualmente que ela ainda venha a concretizar-se, mas o formador não estava disponível nesta fase, neste período em que decorreram as jornadas, e pode acontecer, não estou a garantir nada, que essa formação ainda venha a ser feita fora do âmbito das jornadas, mas venha a ser feita talvez lá para setembro, se houver disponibilidade, como estou a dizer, do formador.
Sr. Baltazar, faz ideia de quantas pessoas, atores, encenadores, estiveram envolvidos nesta edição das jornadas locais, de grupos locais?
Pá, eu não vou exagerar nada se disser que tiveram, sei lá, entre 350 a 400.
Uhum.
Por acaso ainda não os quantifiquei, mas 350 a 400.
Mas não notou a ausência de atores e esse pessoal envolvido nos grupos cénicos das coletividades, nos espetáculos de abertura e de encerramento?
Mas
foi tudo no encerramento.
Bem, há uma coisa aqui que hoje quero, que não referimos, mas que é importantíssimo. Por azar nosso, nós tínhamos o encerramento das jornadas previsto para o dia 26 de maio, como deve saber, não é?
Sim, sim, sim.
E infelizmente tivemos que alterar para o dia 2 de junho.
Houve algumas alterações no programa.
O dia 2 de junho veio cair exatamente em cima de uma série de acontecimentos, especialmente religiosos, que nos... retiraram capacidade de mobilização. Se eu lhe disser assim, pá, em Tavarede houve a comunhão solene, pá, e houve muita gente que não pôde.
Em São Julião também houve, em Barcos também houve.
Aí, mas... aí que eu quero chegar. Tavarede, Barcos,
São Pedro.
Pronto, aí. E com o outro agravante ainda, pá, é que por exemplo, o aniversário da trupe recreativa brilhante, que normalmente se vai representar por bastante gente ali no espetáculo de encerramento, a trupe recreativa brilhante tinha o almoço do seu aniversário. Quando telefonei para lá perguntar quantas pessoas vinham, né, o Pedro Romeiro, pá, isto, vamos poucos, pá, isto temos o almoço, pá, isto vai acabar, o almoço de aniversário, isto vai acabar tarde, não dá para estarmos lá às 3h30.
É isso a justificação. Quais são os critérios de seleção dos grupos e das festas participantes? Porque houve pelo menos um ou dois anos em que o Lions tentou impor regras mais apertadas e a reação foi bastante negativa por parte dos grupos, porque elementos assistiam aos ensaios e queriam conhecer as peças, e os grupos cénicos das coletividades não gostaram muito dessa ideia.
Eu assumi essa responsabilidade, fui eu, porque isto é assim, quando comecei a fazer parte da Comissão de Teatro, no tempo do bom e grande amigo Sebastião Estarócio, que na altura era o principal mentor das jornadas, eu tentei, porque havia situações em que o que ia à cena chocava um tanto as pessoas, chocava pela demasiada brejeirice das peças, não esqueço agora outro nome, né? E então...
A revista à portuguesa.
Não, revista à portuguesa é uma coisa. Vamos lá ver uma coisa. Se eu vir uma peça de teatro musical, seja revista, seja uma opereta, seja o que for, que tenha qualidade, você, quando fala de uma revista à portuguesa, pressupõe logo o quê? Que há com perdas a fazer a ligação entre as diversas cenas que vão fazendo. Está a ver? Epá, e há um fio condutor, há um texto que faz a ligação entre aquilo tudo. Não é você ter uma cena que cai agora, daí a bocado, logo a seguir cai outra, sem ter nada a ver com a anterior e sem ter ninguém a fazer a ligação entre uma e outra. Isso não é teatro visto.
Isso acontecia?
Acontecia.
E ainda acontece?
Acontecia e ainda acontece. Acontecia,
ainda acontece. As ações de formação não serviram também para colmatar essas falhas?
Acontecia e ainda acontece. Mas eu desde disse que não tivemos ações de formação este ano, não é?
Sim, este ano não, mas já tiveram outros anos.
Tivemos duas.
Claro.
E digo-vos uma coisa. Honra seja feita, e daqui vai o meu reconhecimento à Ana Madureira, para que há dois anos ou há três anos fez uma ação de formação que eu achei ótima. E culminou com aquele espetáculo de encerramento no CAI. Portanto...
Então, indo diretamente ao assunto, quais são os critérios atualmente?
Os critérios são, vamos ver, todos os grupos cénicos que entraram este ano serão convidados para o ano. Algum grupo cénico quem a gente, já pensamos nisso, quem a gente tenha que, enfim, impor alguma regra, impor-lhe-nos.
Mas não vale repetir peças?
Não. Por isso é que, este ano, houve dois grupos que não puderam entrar. Não tinham peças novas para representar, e nós dissemos que a Xan foi um deles, não tendo peças novas, porque repara os hotéis. Se nós cairmos nessa, este ano representa uma peça, para o ano representa uma mesma, para o ano seguinte representa uma mesma.
E não há
interesse para ninguém, nem para os amadores que não evoluem nada, estão sempre a fazer a mesma coisa, né? Nem para o público que vai ver a mesma coisa.
E a qualidade das peças tem vindo a aumentar? Mas
foi isso que eu disse, acho que sim.
Sim, logo no início disso, mas nota que tem havido um aumento exponencial notório.
Com toda a franqueza é assim. O Animarte e o Sport Clube de Lares foram uma agradável surpresa. Tiveram um nível muito bom para quem estava nas jornadas, não sei se pela primeira vez, ou pelo menos já não entravam nas jornadas há muitos anos. Portanto,
essa foi uma conquista também da organização.
Foram duas sete meses. Agora,
ir buscar agora os grupos à margem sul.
Agora você sabe, por exemplo, sei lá, Tabarede, Teatro do Bico, o Teatro do Oblico, são grupos cénicos que naturalmente, a sua qualidade é inquestionável, e eu posso dizer que se não aumentou, pelo menos manteve-se, mas eu penso que aumentou. E por exemplo, eu noto que, e não vou estar a individualizar, que há dois ou três grupos que estão a trabalhar com muita gente jovem. O bom sucesso, tinha muita, muita gente jovem. E tinham lá gente com gente capaz, gente que devidamente trabalhada e orientada, serão capazes de fazer muito bem.
Simões Baltazar, não sei se estou a falar da galinha ou do ovo, mas a verdade é que há 36 anos, ou 35, ou 37, as datas não são muito consensuais.
Não, há 37.
Há 37.
Tivemos 36, mas foi há 37.
Há 37.
Como um amigo novo.
Ok. Então, há 37 anos que o Lions Club da Feira da Foz organiza as Jornadas de Teatro Amador da Feira da Foz. Porque, já naquela altura, existiam grupos de teatro amador na Feira da Foz que justificavam essas jornadas e desde então tem mais ou menos mantém-se esse número, uns anos mais do que outros, o que quer dizer, o que confirma que há uma grande tradição de teatro na Feira da Foz. E a minha pergunta é a seguinte: tendo em conta essa tradição que está bastante enraizada há várias gerações, por que razão é que ainda não existe uma companhia municipal de teatro congregando atores, encenadores e outros amadores das coletividades?
Essa pergunta é pertinente, mas isso já aconteceu. Já aconteceu. Exatamente no ano em que a Ana Madureira deu a ação de formação, criou-se esse grupo de teatro. E o grande problema é este, vamos lá ver. Você vai fazer esse grupo de teatro, residente, por hipótese, no CAI, não é? E vai buscar os amadores aos grupos cénicos que estão a trabalhar. Naturalmente vai buscar os melhores, não vai buscar aqueles, como eu costumo dizer, que fazem papel de embrulho como eu, não é? Pelo amor de Deus, não é? Então, você vai buscar os melhores. Será que esses melhores não fazem falta depois aos grupos cénicos?
Não impede a outro, não é? Certamente
que os amadores não são profissionais. Se eles fossem profissionais e tivessem tempo para isso tudo, tempo disponível.
É? Mas okay. A Companhia Municipal de Teatro não tem de ser obrigatoriamente profissional também, não é?
Mas eu estou a dizer, vamos ver. Um amador.
Mas há muitas companhias de teatro municipais pelo país, sim. Não é por isso que deixa de haver teatro amador.
Mas, vamos ver. Um amador de Tabarete, um amador do Teatro Loli, um amador do Teatro do Bico, um amador do Ario Marta, do Sport Clube do Lavo, que tem uma peça na cabeça, que tem que trabalhar durante o dia.
Sim, não tem muito tempo disponível, claro, mas podia ser uma espécie, essa companhia de teatro, seria uma espécie de seleção municipal, não é? Onde jogavam os melhores, onde seriam convocados os melhores, para disputarem campeonatos mais curtos, com menos óleo, não é?
Mas aí que eu quero chegar, para levar os melhores, está a desfalcar as outras equipas.
Contudo, Sr. Baltazar, deixe-me recordar e repetir que existem companhias municipais de teatro noutros concelhos, noutras partes do país, e não deixa de haver teatro amador. E agora, falando de um teatro municipal, o presidente da direção do Lions Club da Feira da Foz, o Dr. João Pedrosa Russo, defendeu publicamente, na abertura das jornadas que terminaram no passado domingo, que a Feira da Foz precisa de um teatro municipal, e apontou o quartel dos bombeiros municipais, que vai ser desativado quando o novo quartel for construído e entrar em funcionamento, que seria o local ideal para a Feira da Foz ter um pequeno teatro municipal, onde os grupos amadores, e não só, mas sobretudo os grupos amadores, poderiam representar as suas peças na cidade, vindo das mais diversas localidades do concelho. Concorda com essa sugestão?
Olha, ali ou no outro lado qualquer, porque agora, voltando um bocadinho atrás, lá vamos nós falar na falta de condições acústicas do CAI para fazermos teatro. Um teatro municipal com capacidade para 250 pessoas, à volta disso, no género, sei lá, do pequeno auditório do CAI, ou do auditório municipal no museu, com um palco.
E o auditório municipal não serve a esses objetivos?
Poderá servir se o palco tiver condições para depois lá
mais profundidade,
uma peça.
Teias,
exatamente, que não tem, só isso. Condições para montar para a luz para um espetáculo daqueles, condições para o som, tudo isso, ter uma regi que não tem, não é? Que ali no CAI tem, cá atrás, que é o auxílio da.
Também tem uma regi na parte de trás, ou seja, dentro da sala, à entrada, o auditório, mas não será.
Está bem, foi,
mas tão, não, tão bem equipada como, como a do CAI, claro.
Mas não está tão bem equipada quanto isso, mas pronto, é assim. Eu também defendo essa ideia. Pá, desde que a Câmara Municipal tenha capacidade financeira, capacidade económica para fazer, acho que isso que era ótimo, era o ideal.
Uma das bandeiras da organização das Jornadas de Teatro Amador da Figueira da Foz deste ano, cuja comissão foi presidida por Simões Baltazar, foi o facto de terem trazido grupos da margem sul do concelho. Existe alguma explicação plausível para que o teatro tenha mais implantação na margem norte?
Eu penso que isso é mais uma questão de tradição do que outra coisa. Repara, o teatro teve sempre implantado de uma forma bastante, bastante forte em 3 ou 4, 5 freguesias do norte do concelho. Tevaredo, Branha, Alhadas, Quiaios, Buarques. Portanto, desculpa a mim se me estou a esquecer de alguma, mas nestas 5 freguesias o teatro esteve sempre implantado de uma forma muito forte e atingindo em épocas de pico, níveis para extraordinários. No caso da cidade de Santa Bardense, que em 1959 ganhou os primeiros prémios nacionais de interpretação masculina e de interpretação feminina para o Teatro Amador.
E tem o maior acervo de figurinos, não é? De adereços de teatro, sim, sim. Provavelmente a região, não é?
Como?
Provavelmente a região, que tem o maior acervo de figurinos, de cenários, de adereços de teatro.
Há quem considere, digamos, que o acervo da cidade de Santa Bardense o segundo mais valioso do país a seguir ao do Teatro Nacional. Sim. Logo por aí estamos a, não sei se o José Alves conhece aquilo, mas um dia passar por lá e receber.
Porquê é que esse acervo não está disponível ao público? Porquê é que não existe um museu? Porque na altura falou-se quando a recuperação do Paço de Tavaredo, criar ali um núcleo museológico, uma sala para mostrar precisamente esse acervo, entre outras coisas que Tavaredo poderia partilhar com os visitantes, não é?
Pois, eu não gostaria muito de falar disso.
Porque na altura era presidente da Junta. E foi assim, mas volta já que propôs.
Foi uma das coisas que
queria, aliás, passar para ali a Junta também, não é?
Foi uma das coisas que me bati e pronto. Então, não tive sucesso, não vale a pena estarmos a falar nisso. Agora, em relação à sociedade. A sociedade tem lá. Por exemplo, cenários, não é? que têm 100 anos. Tem lá cenários do professor Manuel da Fonseca, que era o cenógrafo do Teatro Nacional em Lisboa. Tem lá cenários do professor Alberto Lacerda, que era professor da Faculdade em Lisboa, e que veio viver para Tavares nos últimos anos da sua vida, e que tem lá peças, que são extraordinárias.
Não acha que já se justificava uma exposição no CAI
já teve uma.
Mas com maiores dimensões.
Já teve uma. Já fizemos duas ou três no pavilhão da Sociedade de São Tavardense. Alguns anos já que não se faz, mas seria giro, é um desafio que deixo aqui esta direção. Portanto, a trabalhar.
Há mais teatro no Norte, porque há cinco freguesias que têm uma tradição bastante grande.
E você sabe bem que é assim, que faz teatro todos os anos.
Tem uma grande atividade teatral.
Faz muito teatro. Faz muito
mais de uma coletividade.
Aliás, a minha modesta opinião, o melhor teatro musicado que se faz atualmente no concelho é o feito pelo Quirense. Está fora de causa. Penso eu que está fora de causa.
Especializou-se no...
Sim, normalmente só fazem teatro de revista, teatro musicado e tal. Mas depois, sei lá, em Buarques, por exemplo, é pena, Buarques teve lá agora 2 ou 3 anos um grupozinho, caras direitas, que estava a fazer umas coisas muito giras. De repente aquilo parou. Tínhamos aqui a 10 de agosto a fazer coisas muito giras, também de repente pararam, mas e uma coisa não invalida a outra. Quer dizer, aqui o teatro esteve sempre muito mais implantado na zona norte do que na zona sul. Por isso, para nós ter sido importantíssimo, que quer o Animarte, quero o Sport Clube Lavos, tenham os grupos génicos tenham entrado nestas jornadas. Assim como
pode
temos quase a certeza.
Pode ser que anime outras freguesias da Marca
assim
Sul.
Como temos quase a certeza que o Ano Alqueirão vai estar também.
Ótimo. Sr. Baltazar, estamos já a chegar ao fim desta entrevista, desta edição do Clube Privado. Existem algumas salas de teatro muito bonitas na Figueira da Foz, pelo menos duas ou três das coletividades, e não vou aqui enumerá-las todas, mas estou a lembrar-me agora do Teatro Trindade de Barcos, que é incontornável, não é?
Que é uma réplica do Teatro
Trindade de Lisboa, e também a sala de teatro do Ateneu Alhadense, não, de Brenha, da trupe criativa de Brenhense. É uma sala muito bonita também.
São salas bastante bonitas, e lá está tal coisa, são salas com condições acústicas excelentes para fazer teatro. É evidente que as salas, tanto uma como outra, as salas que referiu, são pequenas. Mas têm condições acústicas excelentes.
Precisamente por isso, porque são pequenas e são a base.
Repara, a sala da cidade de Santa Bárbara leva mais ou menos o dobro dessas, leva 160 e tal, ou 170 pessoas. E você está no palco a falar num tom de voz perfeitamente normal comigo, e na última fila do balcão lá em cima estão a ouvir aquilo que nós estamos a dizer. Por isso é que os amadores...
É um anfiteatro.
Por isso é que os amadores faziam... Por isso é que os amadores faziam teatro ali, e qualquer amador que ali vai gosta de fazer ali teatro, porquê? Porque não precisa estar a esforçar, não precisa estar a gritar para se fazer ouvir. Nos caras diretas você tem mais ou menos a mesma coisa. Uma sala grande e uma sala com excelentes condições acústicas. Portanto, daí...
Quais são as salas mais bonitas?
As mais bonitas?
Sim.
Para mim, para ver. Para mim, a mais bonita de todas, e não vamos ir aí, é o Teatro Trindade, porque, não é só por ser uma réplica do Teatro da Trindade de Lisboa. É um teatro à moda antiga, com aquelas feridas itens lá, com os camarotes, é uma coisa, é diferente. Uhum. Nós ali parece que estamos a recuar um século e meio atrás. Daí eu gostar de lá ir, daí eu gostar de lá estar, daí eu sentir que aquele local deve ser sempre visitado pelas jornadas em cada ano que vai passando.
Porquê que as jornadas de teatro amador saíram do casino?
Como?
Porquê que as jornadas saíram do casino?
Ora bem, nós fizemos o ano passado o encerramento do casino. Fomos muito bem recebidos. Tudo correu bem, sem qualquer tipo de problema. Mas nós entendemos que ali, aqui, aqui no CAI, sendo as condições, não sendo as condições ideais, passou melhor para em cima no casino. E nós voltámos aqui para baixo para o CAI porque em tudo, mas até sobretudo pelo parqueamento, nós temos ali condições. Como digo, não sendo ótimas, não sendo muito boas, são suficientes para nós dizermos assim, por enquanto, vamos fazendo ali. Não quer dizer que não seja uma das alterações que nós temos em vista.
Sr. Baltazar, para concluir mesmo, quando é que começam a trabalhar nas jornadas de teatro amador do ano seguinte?
Então, é assim, isto é um hábito que nós temos, que eu tinha de Tabaredo, embora não fizesse teatro em Tabaredo, mas sei que é assim. Acaba uma peça, há um mês, dois meses de descanso naquela altura do verão, de setembro a outubro começa-se a preparar uma peça para o ano seguinte. As jornadas, e eu aqui quero deixar o meu agradecimento à comissão que esteve comigo, ao Gil Ferreira, ao Coronel Carlos Gonçalves, ao Zé Manuel Correiro, à Manuela Abreu, à Edith Condesso e a todos os meus companheiros, que tiveram sempre presentes em todas as sessões. Foi outra coisa este ano, pá, que foi um êxito. Foi nós vermos de novo muitos Lions a assistir à exibição das peças. Foi raro a peça em que nós não tínhamos lá 15, 16 Lions. Isto é gratificante. Portanto, para nós, comissão, conseguimos mobilizar os companheiros, mas é também para os grupos génicos que viam lá os Lions, até os identificavam pelo emblemazito. Portanto, sabiam que o seu trabalho, o seu trabalho estava a ser valorizado por quem estava a organizar aquilo.
Ou seja, então, a partir de setembro ou outubro, já estão a trabalhar na edição...
Meu caro amigo, certeza absoluta...
37
da
jornada.
Certeza absoluta, pá, e na última semana de setembro vamos começar a trabalhar nisto.
Muito bem. Então, até lá, e se não nos encontrarmos por aqui antes, continuação de uma ótima jornada do que quer que seja.
Muito obrigado, Dr. Alves, pá, por esta possibilidade que nos deu de mais uma vez falarmos das jornadas de teatro. Muito obrigado.
Sim, mas Baltazar foi o nosso convidado desta edição do Clube Privado. Nós regressamos na próxima sexta-feira.